vai catapultar, pô, demais esses nomes ao Senado, como está catapultando o nome de Efraim Moraes, dos nossos deputados estaduais e federais. Defende, mas nós precisamos pensar no que o PL está construindo para a Paraíba e as propostas. E pensando nisso, meu nome foi cogitado dentre as possibilidades da segunda vaga ao Senado.
Cogitado internamente, é isso? Cogitado internamente?
Cogitado internamente, obviamente. Houve essa citação, né, e a gente avalia. Mas a minha candidatura hoje, Braz, continua sendo posta para deputado estadual da Paraíba. E é assim que eu vou ajudar na Assembleia Legislativa e o povo paraibano e o povo de Deus.
Mas como soldado do PL, se for convocado, o senhor não vai fugir à luta, né?
Como soldado do PL, desse projeto conservador, do melhor política para a Paraíba, para o nosso povo, sim, eu aceitaria como soldado essa disposição e enfrentaria os desafios da candidatura majoritária ao Senado.
Aí o vereador Carlão pelo bem.
Ô Braz, a gente falava agora há pouco da questão das mudanças dos prefeitos na Paraíba. E dentro daquele movimento de debandada dos prefeitos que estão deixando Veneziano Vital do Rego, mais um acaba de deixar Veneziano Vital do Rego e anunciar apoio ao projeto de Nabu Vanderlei. Trata-se de Newton Almeida, prefeito de Cacimbas, que votava na chapa Lucas, Veneziano e João Azevedo. Ele acaba de fazer uma mudança de senador. Ele permanece com Lucas Ribeiro e com João Azevedo, mas troca o voto do Senado. Não vota mais em Veneziano e sim agora em Nabu Vanderlei. Então, Newton Almeida, prefeito de Cacimbas, fechou agora mudando o voto de Senado. Vota na chapa João, Lucas e Nabu. É mais uma baixa dentro dos nomes de apoio do projeto de reeleição de Veneziano Vital do Rego.
Isso,
movimento, olha, que tem nas últimas horas se intensificado de lideranças que deixam o apoio a Veneziano Vital do Rego e migram, seja para João Azevedo ou Nabu Vanderlei.
Olha, uma outra convenção confirmada para amanhã, Bruno, é a convenção do Partido Mobiliza. Acontece amanhã, pela manhã, aqui em Tambaú, na cidade de João Pessoa, na praia de Tambaú, às 9 horas. Nessa convenção não vai ter a polêmica como teve na do PT, não. É tranquila e deverá oficializar apenas o apoio para o governo da Paraíba a Lucas Ribeiro. O partido não lança aí as nominatas aí de estadual nem de federal, apenas oficializando apoio para governador e também para os dois votos ao Senado, partido que tem sob seu comando Eurípides Leal, oficializando amanhã, durante convenção, às 9 horas da manhã.
12h49, daqui a pouco tem Ricardo Barbosa conosco, pré-candidato à Câmara Federal, disputa pela Federação União Progressistas, vai estar conosco falando sobre diversos assuntos, ele que é o ex-presidente da companhia Docas, na Paraíba. Vamos pagar o intervalo comercial, Arlen Souza? Daqui a pouco a gente volta, Arapuã Verdade.
Para quem gosta de ouvir primeiro.
Arapuã Verdade. Para quem gosta de ouvir primeiro. Arapuã Verdade. O certo, o errado e o depende. Um confronto permanente como nunca se viu antes. O melhor jornalismo. Volta já. Volta já. Você está na Arapuã FM João Pessoa. Arapuã. Uma empresa do sistema Arapuã de comunicação.
Você está ouvindo os melhores anunciantes do Brasil.
Força, tecnologia e condições especiais chegaram para movimentar o seu negócio. Na NE Caminhões, você encontra a linha completa da Foton. São modelos que podem ser dirigidos com habilitação categoria B, ideais para quem quer praticidade no dia a dia. E também caminhões de médio e grande porte, com até 17 toneladas, prontos para encarar operações maiores e mais exigentes. Passe em uma das nossas lojas, conheça de perto e faça o seu test drive. Quem compara, compra Foton, a sua concessionária na Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte.
Prazer de estar em sua companhia, em momentos especiais. Comida do mar é essencial, sabor em plena harmonia. Venha provar do que é bom, no melhor lugar. Magia que veio do mar, Estaleiro Restaurante. Magia magia que veio do mar. Estaleiro Restaurante.
O Lojão Rio do Peixe está comemorando 35 anos e as melhores condições são pra você.
Ventilador Arno, 40 centímetros para mesa ou parede com 2 anos de garantia, só 169. Lavadora com capacidade para 10 quilos por apenas 499. Roupeiro com 4 portas, 2 gavetas e com pés, só 599.
Vai até a loja mais perto ou acesse o site ou compre também pelo WhatsApp. Lojão Rio do Peixe, realizando sonhos há 35 anos.
Delícias da carne pro seu paladar, de dia e de noite, almoço e jantar. Pra saborear, tem frutos do mar. Churrasco completo é no Coelhos, vem cá. Vem pra cá, vem pro Coelhos, o Coelhos garante. Coelhos, bar e restaurante. Vem pra cá, vem pro Coelhos, o Coelhos garante. Coelhos, bar e restaurante.
3235-2859. Coelhos.
Você está ouvindo os melhores anunciantes do Brasil.
No mês em que João Pessoa faz 441 anos, não faltam motivos pra gente comemorar. A partir do dia 27 de julho, tem a Festa das Neves no centro da cidade. No dia 1º de agosto, no busto de Tamandaré, consagração a São Miguel Arcanjo com a irmã Kelly. E no dia 5 de agosto, 2 grandes shows na praia de Tambaú, com Fábio Júnior e Roupa Nova. Realização, Prefeitura de João Pessoa.
Arapuã Verdade, o programa jornalístico de maior credibilidade do estado. A apresentação de Bruno Pereira, Luiz Torres. Reportagens de Fernando Brás. Arapuã Verdade, de segunda a sexta ao meio-dia, na rede Arapuã de Rádios. Um jornalismo de compromisso com a Paraíba. Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro.
Quem escolhe ser campeão, escolhe Ford. Na Paraíba, a Ford Ranger Diesel entra em campo com condição imbatível. A partir de 219.500, com taxa zero e supervalorização do seu usado. Ford Ranger Diesel, a partir de 219.500, com taxa zero e supervalorização do seu usado. Oferta de quem joga para vencer. Corra para Ford Cimavel João Pessoa e aproveite. Paraíba tem Ford. Ford é Cimavel. Desacelere, seu bem maior é a vida.
O tempo passa, as horas voam, os dias mudam, as músicas ganham novas histórias, mas tem coisa que continua fazendo parte da sua rotina. Arapuã FM sempre perto, sempre presente, sempre do seu jeito. Liga o rádio, que é Arapuã.
Eu escuto Arapuã FM também na internet.
Arapuã.
No site.
arapuãfm.com.br.
Arapuã FM.
Não é só uma rádio, é uma marca.
Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro.
São 12 horas e 55 minutos. O Estaleiro Restaurante é o lugar ideal para viver bons momentos em família, reunir os amigos e celebrar ocasiões especiais. Há 14 anos, somos referência em frutos do mar na Paraíba, oferecendo gastronomia de qualidade, conforto e um atendimento que faz toda a diferença. Com 2 unidades em João Pessoa, no Bessa e no Seixas, contamos com ambientes acolhedores, espaço kids e uma experiência completa para toda a família. Na unidade Bessa, além do almoço, você também encontra o happy hour, jantar especial, com ambiente climatizado e música ao vivo nas noites de sexta e sábado. O Estaleiro também é o espaço perfeito para casamentos, aniversários, confraternizações e eventos corporativos, com pacotes personalizados e uma equipe preparada para cuidar de cada detalhe. E se preferir, peça pelo iFood e receba todo o sabor do Estaleiro, onde você estiver. Estaleiro Restaurante, há 14 anos, servindo com respeito, amor e alegria. Do mar para o prato.
Olha, aí tem mais dica importante para você. Procurando um caminhão econômico, versátil e com excelente dirigibilidade, a NE Caminhões é o seu revendedor Foton na Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. NE Caminhões, você encontra modelos inteligentes, com baixo consumo e manutenção que cabe no seu bolso. E o melhor, agora com fábrica no Brasil. E mais, tem caminhão que você dirige com habilitação categoria B. É isso mesmo, mais acessibilidade e eficiência para o seu negócio. Passe em uma de nossas lojas e confira de perto. NE Caminhões, quem compara, compra Foton. Ligue agora, 3232-5956 e solicite a sua cotação.
São 12 horas e 57 minutos. Eu tenho mais um recado para você que está acompanhando agora o nosso programa. Presta atenção. Quem escolhe ser campeão, escolhe Ford. E aqui na Paraíba, a Ford Ranger Diesel entra em campo com uma condição simplesmente imbatível. É isso mesmo. Ford Ranger Diesel a partir de R$219.500, com taxa zero e a supervalorização do seu usado na troca. E atenção, torcida, pode aumentar o volume, porque eu vou repetir. Ford Ranger Diesel a partir de R$219.500, com taxa zero e a supervalorização do seu usado. É força de sobra, tecnologia de ponta, segurança e um desempenho para você dirigir uma verdadeira campeã. Uma oferta feita para quem joga para vencer e faz sempre questão de estar na frente. Agora é a sua vez. Você está convocado para o time dos campeões. Corra para a Ford Cimavel, João Pessoa, e aproveite essa grande oportunidade. Paraíba tem Ford, Ford é Cimavel.
Olha aí, atenção, atenção, você que ainda não aproveitou as ofertas do aniversário de 35 anos do Lojão Rio do Peixe, corra, porque ainda dá tempo. São móveis, eletros, camas, box, bicicletas e muito mais, com preços imperdíveis e condições de pagamento que só o Lojão oferece. Quer dormir com muito mais conforto? Leve a cama box queen, com molas ensacadas que se adaptam ao corpo e garantem noites de sono muito mais confortáveis, com base box inclusa por apenas R$ 1.999. Está na hora de deixar sua casa mais bonita. A sala de jantar 100% MDF, com 4 cadeiras e tampo de vidro. É perfeita para reunir a família com elegância, qualidade e durabilidade. Tudo isso por apenas R$ 1.299. E para estudar ou trabalhar com organização, aproveite a escrivaninha com uma porta e uma gaveta. Compacta, moderna e funcional. Ela cabe em qualquer ambiente e custa apenas R$ 279. Comemore os 35 anos do Lojão Rio do Peixe. Passe em uma de nossas lojas ou compre agora mesmo pelo site ou pelo WhatsApp. Anota aí o telefone. É o 998-27-4400. Lojão Rio do Peixe. Há 35 anos, fazendo parte da sua casa, parte da sua história.
Arapuã FM. Não é só uma rádio, é uma marca.
13 horas agora na Paraíba. A nossa conversa é com o ex-presidente da Companhia Docas na Paraíba. E aí, se eu fosse falar os cargos já exercidos por ele, eu ia tomar metade do programa. Vou falar o último, que é o mais recente, que é o que vale mais, até porque teve um grande prestígio à frente desse cargo. Estou falando de Ricardo Barbosa. Como vai o senhor? Tudo bem? Uma alegria recebê-lo aqui no programa.
A alegria e o prazer são meus, poder retornar aqui pela primeira vez na ilustre companhia de Felipe França, né? Eu não havia sido entrevistado com vocês, com um assento nessa conceituada bancada de Felipe, que é um privilégio para Arapuã. Felipe é um talentoso jornalista e com muito sucesso ainda a conquistar na caminhada. Eu tenho uma relação com o Felipe lá atrás, desde meu ingresso nas lides políticas do Vale do Mamanguape. Ele cumpria lá um brilhante papel, como cumpri hoje minha saudação a Fernando Braz, esse amigo de Priscas Eras, e a você, Bruno, igualmente amigo, conceituado jornalista, um dos melhores e maiores nomes da imprensa da Paraíba. Estou aqui ao abrigo dessa boa mesa para me posicionar e responder aí os questionamentos que me foram feitos, saudando meu querido amigo João Gregório e toda a família, e em particular os ouvintes e telespectadores desse conceituado programa radiofônico e televisado.
O senhor saiu no prazo final de desincompatibilização para colocar o nome à disposição da Câmara Federal, na disputa da Câmara Federal, por uma vaga na Câmara Federal, e aí está na condição de pré-candidato ao cargo citado aqui por mim. Como é que tem sido essa sua pré-campanha? Como é que tem sido esse movimento de aquecimento para a campanha em si, que começa no próximo dia 16?
Bruno, a gente vem fazendo uma campanha diferente da que sempre fiz aí ao longo das minhas disputas eleitorais, e não foram poucas, mas em razão de, Felipe, de um cenário que é muito adverso para os que concorrem, notadamente este ano agora de 2026, à Câmara Federal, um pouco também difícil, um pouco mais difícil para a Assembleia Legislativa, mas para a Câmara Federal essa diferença é abissal, porque os números, os volumes de recursos destinados aos mandatários, aos deputados federais ou senadores, aos congressistas, esse volume inalcançável, até dias atrás. Você vê aí nos outdoors Paraíba fora, eu falava isso na entrevista que concedi hoje de manhã, os deputados e quase todos, 300 milhões, 200 milhões, quando, até recentemente, até Michel Temer, a emenda anual de um deputado, de qualquer um deputado dos 27 estados da federação, era no valor de 15 milhões, 18 senador. Até 8 anos atrás, 10 anos atrás no máximo. E hoje, no real, são 80 milhões para o deputado federal, fora a emenda de comissão, fora a emenda disso, fora a emenda. Aí tem toda a natureza de emenda.
Aí vai no prestígio de cada
um. E aí vai no prestígio de cada um. Então, essa disputa, ela ficou absolutamente discrepante. Não é, vocês em rodas de jornalista, quase toda hora escuta dizer que as mudanças serão mínimas em função dessas dificuldades. O que é que me faz crer que a gente tem chances concretas de chegar? Eu quase chego, perdi na campanha passada por diferença mínima em relação ao deputado Gervásio Maia. O PSB só fez um, ele teve 69 mil votos e eu praticamente 64, 63, 777 mil votos. O trabalho, a história de luta, de devotamento às causas da Paraíba, os 11 cargos de secretário ocupados, diversos, dezenas de outros cargos, uma história honrada, limpa, proba, de absolutamente decência. Eu tenho, posso dizer, um currículo irretocável do ponto de vista moral, e nunca fui citado em escândalo, o menor que fosse, em desvio, o menor que fosse. E tenho uma larga folha de serviços prestados à Paraíba. Portanto, para lhe responder concretamente, eu sou animado à disputa por essa história de trabalho, pelas manifestações que são frequentes, recorrentes, cotidianas, de pessoas, desde o mais popular, o mais simples cidadão, a um desembargador do Poder Judiciário Estadual, que, rapaz, dessa vez você chega, é um privilégio tê-lo lá, a representação por seu intermédio da Paraíba no Congresso Nacional. Então acredito muito nisso. E fui buscar no PP o abrigo partidário que me favorecesse do ponto de vista de chances. A gente tem uma nominata extraordinária, nomes com muita potencialidade, como é o caso do próprio Aguinaldo Ribeiro, que eu disse hoje deverá disputar com o querido presidente Hugo Mota, e correndo ali por fora, noutra linha partidária e política, o Cabo Gilberto, mas acho que o mais votado da Paraíba estará entre Hugo, que já foi na anterior, e Aguinaldo nessa que foi ali também muito próximo da votação de Hugo. Então, entre um e outro, teremos, na minha análise, o mais votado da Paraíba e a nominata. Você tem Damião Feliciano, com um bom potencial, candidato à reeleição, cresceu eleitoralmente, mercê do seu trabalho e das circunstâncias. Aí você tem Ricardo Barbosa, Guga Pet, com um trabalho extraordinário aí, notadamente no foco da causa animal. Você tem Tarcísio Jardim, vereador atuante, combativo, vinculado às lides aí mais da questão de segurança. Você tem a vereadora Elisa, com duas eleições aí na faixa de 40 mil votos. Você tem Poliana. Dutra, né? Enfim, você tem uma pleide aí, um leque de bons nomes. Isso nos faz crer que caminharemos as trincheiras dessa disputa com muita chance de fazer mais um, de fazer um terceiro, e aí eu estarei colocando meu nome à disposição dos paraibanos para ser essa voz, né, a voz do bom debate, a voz. Eu fico me perguntando se o telespectador, Braz, o cidadão ou cidadã que escuta ou nos assiste nesse instante, se ele está satisfeito com a representatividade que ele colocou para representar os seus interesses no Congresso Nacional hoje. Seja em quem ele votou, se ele está assim, não, eu voto de novo porque...
Tem cidadão que não se lembra nem quem votou, Ricardo, então, na eleição passada.
Eu acho, e sem entrar na questão de esmiuçar o mandato de cada um, até porque não convém, mas eu penso que a gente pode melhorar, que a nossa bancada no Congresso Nacional pode melhorar em muito, a gente pode ser uma voz consequente, uma voz combativa para as mudanças que o Brasil precisa, necessita. Eu tenho certeza que, por exemplo, eu fiquei olhando essa história do tarifaço. Eu lembro quando surgiu o tarifaço o ano passado e causou-nos, inclusive, um desconforto no Porto de Cabedelo. Eu estava na presidência do Porto. A gente tinha exportado 120 mil toneladas em 2024 para os Estados Unidos. E 120 mil toneladas, e o ano passado não exportamos nenhuma, e isso afetou o Brasil, o mundo todo, tal. Verdade. E você, esse, pelo menos da bancada da Paraíba,
durante fora, todo o ano de 2025?
25, nada foi exportado para os Estados Unidos, né, em função do tarifaço. Fora o presidente Hugo, resiste-se esse fato, que posicionou-se, era natural que o fizesse, pela importância, né, de representar um dos cargos mais importantes da República, nenhuma outra voz no Congresso Nacional aqui da Paraíba, e foram poucas, se posicionaram, né, contra o tarifaço, nas grandes causas nacionais, porque você está lá para defender o seu Estado, mas o país, o mandato é federal. O mandato é federal. Então, nos grandes debates que a nação enfrenta hoje, nesses enfrentamentos, notadamente com a política externa, você não tem uma voz aqui que protagonize o bom debate, que defenda os interesses. Então eu penso que a gente pode oferecer contribuição. Eu lembro, eu fico me inspirando às vezes nas falas do ex-governador Ricardo Coutinho, que é igualmente candidato, pré-candidato a deputado federal, quando ele chega em toda a cidade, ele diz: fez isso, fez aquilo, eu tenho esse privilégio. Eu comandei as duas pastas de obras do primeiro governo Ricardo Coutinho, 2011 a 2014. Eu era secretário de obras do PAC e superintendente da Suplan. Não há, creio, uma única cidade na Paraíba que não tenha uma ação, que não, lá na placa não tenha lá Ricardo Barbosa, porque fora as grandes obras, né? Eu fui sob o comando do ex-governador Ricardo, né? Mas quem tocou a obra do Centro de Convenções, que levou de 5% para a sua conclusão, foi eu como superintendente da Suplan. A reforma do DED, viaduto do gás, as grandes obras, o Almedão, o Amigão, as grandes obras, dezenas de escolas técnicas. Então, eu terei como chegar nos municípios, em quase todos, dizendo: aqui, aquela escola que...
Aqui tem a minha digital.
Aqui tem a minha digital. Então, é isso que eu estarei oferecendo à Paraíba e aos paraibanos, a experiência acumulada ao longo dos mandatos e dos cargos que eu ocupei, a honorabilidade, né, a lisura das minhas ações enquanto representante público desses diversos cargos, todas as minhas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas, no caso do Porto e Cabedelo, mais recentemente, inclusive com voto de aplauso do conselheiro Fernando Catão, que era politicamente, né, lá ele era um técnico, aposentou recentemente, mas nesse quadrante político, nessa quadra política, ele é de um alinhamento político diferente, e eu mereci o privilégio e a honra de ter uma declaração de voto, né, de louvor ao nosso trabalho lá no Porto de Cabedelo, que está agigantado, o Porto virou referência nacional. Enfim, estou colocando, respeitando as dificuldades, mas fazendo esse apelo à consciência coletiva do povo paraibano, que examine em quem votou, se esse cidadão ou cidadã que mereceu o voto paraibano na eleição passada continua a merecer, se não é hora da gente colocar na Câmara Federal a despeito desses recursos milionários que chegam nos municípios através dessas emendas, sem os resultados, porque essa é uma inversão. Esse era o debate que eu estaria fazendo na Câmara se lá estivesse. Disse isso, inclusive, ao presidente Hugo Mota, quando surgiu aí uma possibilidade de uma licença do deputado que não vingou, né? Eu tive 64 mil votos, estou terminando um ciclo de 4 anos sem ter tido o privilégio, a oportunidade e a honra de tomar assento na Câmara, e acho que agora não terei mais, né? Salvo num próximo mandato, se a Paraíba me conferir esse privilégio de ser representante dela lá na Câmara Federal. Mas eu dizia ao deputado Hugo Mota que ia enfrentar, mesmo se lá estivesse, na condição de suplente, como seria o caso, enfrentar essa coisa, essa discussão das emendas. É absolutamente abominável essa inversão de valores. Os recursos do Brasil, ao invés de estarem à disposição do Poder Executivo, o orçamento nacional, hoje está à mercê do Congresso Nacional. Você não tem recurso para fazer uma obra daquela de bem-vindo a Caporã, a Curral de Cima, a Mamanguape. Você tem que botar uma emenda do seu deputado ou do senador para que o ministério... Para acontecer. O ministério não tem recurso para absolutamente nada. A infraestrutura, você não vê grandes obras no Brasil. Não tem nenhuma grande obra. Me aponte uma grande obra do governo federal na Paraíba. Não tem, porque os recursos estão todos concentrados na mão do Congresso. Isso é uma inversão que só existe no mundo, no Brasil.
Desculpa até interrompê-lo, mas essa é a principal ferramenta, o principal mecanismo de manutenção dos parlamentares que lá estão. Então, o senhor, com esse discurso de ser contrário, o senhor vê alguma luz de conseguir mudar esse cenário chegando à Câmara Federal? De que forma?
Não, aí a forma é essa de colocar a discussão, porque mudança nesse status quo só existe se houver mudança de nomes. E é por isso que o Congresso se protege. A bancada da Paraíba, uma das razões, eu nunca discuti isso, porque é muito ruim você estar falando de colegas e tal, mas uma das coisas que mais dificultaram a minha caminhada foi meio que um colegiado silente, que você não pegava, que não tinha forma, que era amorfo, que sabe, que era silente mesmo, assim, invisível, mas tinha uma torcida dos 12 que estavam lá à época para que Ricardo Barbosa não entrasse. Né? Exatamente para que, né? Eu lembro porque teve de colegas deputados que tiveram votos em municípios onde eu era majoritariamente. Deixa eu dar um dado aqui. Eu tenho uma folha de serviços prestados e uma linha municipalista que aí não é discursiva, é prática. Em todos os municípios, pode fazer esse levantamento. A gente fez com nossa assessoria recentemente. Eu quero saudar aqui meu companheiro amigo Helder, que me acompanha nesse instante. Em todos os municípios, todos, rigorosamente todos, em que eu fui votado por prefeito, eu fui o deputado federal mais votado da história daquele município. Veja a importância do que eu estou dizendo aqui. Eu tive 11 prefeitos votando comigo. Nos 11 municípios, eu fui o deputado mais bem votado da história daquele município. Por quê? Exatamente porque eu tinha postura, tinha presença, tinha ação, né? Compromisso com o município e com a cidade. Então, em nome de tudo isso, é difícil chegar lá, é muito difícil, porque essa força da emenda, do recurso tal, para o prefeito, aí você tem que ir para a oposição, aí a oposição tem um custo, aí não é fácil. Eu tinha muita convicção que estava eleito na outra, né? Nessa é um tanto mais difícil, mas eu estou igualmente animado, porque aonde eu passo, aonde eu passo, eu recebo afagos, acenos, manifestações de que agora vai chegar a sua vez, deputado, dessa vez vai, e tal. Então, e eu estou há 4 anos fora, né? Dediquei esses 4 anos ao Porto de Cabedelo e, graças a Deus, encontrei no Porto de Cabedelo a compreensão para quando eu me questionava, assim, eu me auto-questionava, meu Deus, onde foi que eu errei para perder uma eleição depois de trabalhar tanto? Foi para ir para o Porto fazer aquela verdadeira revolução que foi feita no Porto de Cabedelo, né, e que hoje engrandece o setor aquaviário nacional.
Você tocou num assunto aí da oportunidade que não teve de assumir o mandato enquanto primeiro suplente dentro do PSB da Câmara Federal. Você guarda mágoas, Ricardo? Tem decepção com o PSB guardada e também com o deputado federal Gervásio?
Não, mágoa não. Mágoa, eu não sou muito afeito a esse sentimento que é meio desprezível.
Eu digo decepção.
Não, decepção natural, né? Tanto que eu mudei de partido. Continuo no abrigo das lideranças que, com quem dividi espaço nos últimos anos, mas mudei de partido, porque foi um partido que eu me doei ao máximo, seja como filiado e exercendo cargos de secretário, atuando, seja na Assembleia. Eu fui líder do governador João na Assembleia, num período difícil, num período de pandemia, onde inclusive no começo do governo, com aqueles escândalos todos, com operações, com isso, e eu cumpri um papel, sabe, modesta parte, de muita correção, de muita presença, de muita coragem, e no fim eu consegui. Não tive esse abrigo partidário para uma equação que pudesse, né, me colocar na Câmara Federal para, né, aumentar as chances de, numa disputa como agora, né? Você imagina se eu estou lá, se eu faço um bom debate, como eu tenho certeza que faria, se eu protagonizo, né, em sessões e incursões nos grandes temas nacionais, né? Hoje teria apelo dos próprios cacique nacional, rapaz, esse caboclo tem que voltar, vamos ajudar Ricardo Barbosa a chegar aqui, porque ele será muito contributivo para as discussões.
Além de Gervásio não abrir, qual foi o problema maior do senhor não assumir? Faltou apoio do PSB à época?
Eu creio que sim, né? Porque a única forma que eu tinha de assumir. Eu não guardo mágoa disso, não, Rader, já disse. Eu só acho que eu poderia ter assumido, que eu teria sido contributivo, né, para a Paraíba, para os paraibanos, para aquela conceituada casa, hoje nem tão conceituada assim, mas enfim. Eu não fui, porque só tinha. Qual era a forma que tinha? Ou uma licença do deputado Gervásio, que ele não se dignou a fazê-lo, ou o governador João Azevedo o convidando ou convocando para ocupar a Secretaria de Estado. Então, existiam e existem essas duas possibilidades. Hoje não mais, hoje só uma possibilidade. Não tenho como ser secretário de Estado, Gervásio não tem mais como ser secretário de Estado, porque ele ficaria inelegível, e eu igualmente. Então, só se Gervásio tirasse, já está no fim do mandato, eu não creio que ele faça, nem eu guardo mais essa, embora ele houvera me jurado que, olha, o desejo de seu pai de vê-lo deputado federal vai se confirmar, eu não acredito.
Gervásio jurou que o senhor assumiria o mandato?
Com certeza. Mas isso é passado, o mandato está acabando, eu quero agora merecer a confiança, a crença, né, a manifestação do povo paraibano para que eu possa lá desempenhar um papel que eu tenho certeza que eu cumprirei, né, guardando e preenchendo as melhores expectativas da Paraíba.
O senhor ficou com o pé dentro do Partido Republicanos. Na reta final ali foi bastante disputado, tanto pelo Republicanos como também pela Federação União Progressistas. O que é que foi preponderante nessa sua decisão de ir para o Partido PP e integrar a Federação?
Preponderante foi conversa. Eu tinha anunciado, inclusive, publicamente, anunciei disse ao governador João que deixaria o PSB e tal, e iria para o Republicano, porque eu estabeleci tratativas com o presidente Hugo, meu amigo fraterno, mas depois houve um hiato, e aí eu até entendo a agenda, né, do presidente Hugo, que é intensa, e é uma coisa, você imagina que um deputado normal, um deputado federal, sem as obrigações, tem o deputado Hugo, já tem dificuldade de dar provimento às suas atuações e às suas agendas. Imagine o Hugo Mota cuidando, né, de uma casa com aquela representatividade, com os problemas todos que, né, ocorreram aí ao longo desse ciclo. E aí a gente criou-se um hiato de conversas e terminou que nesse período eu tive convite do presidente Agnaldo Ribeiro, um dos maiores amigos assim, de vida. Eu tenho uma relação com o Agnaldo de família e de vida, fomos deputados juntos. E eu fui líder na Casa Governador. Agnaldo era liderado, era deputado da nossa bancada e era um dos mais proeminentes deputados da casa, assim, a gente tinha missões, eu estabelecia, Braz acompanhou lá, a gente estudava os debates, a gente dividia, tinha um time bom, Dunga Júnior, Agnaldo, era uma equipe, e eu era o líder de Cássio na Assembleia Legislativa e tive o privilégio. E lá em Campinas, eu sou campinense, como Agnaldo é, as famílias, né? Minha mãe foi vereadora desde a época de Anivaldo prefeito, 7 mandatos, e a gente tem uma relação muito próxima, e aí começamos a conversar e Agnaldo a nos mostrar o que ele deverá fazer hoje lá na reunião, as chances do PP de fazer 3 deputados. O republicano tem 3, repetirá muito provavelmente os 3, não creio que fará um quarto, possibilidade existe, mas eu considero remota, e o PP tem 2 deputados, quer dizer, um do União Brasil, que é Damião, mas dentro de uma federação, e o deputado Agnaldo, que disputa, como eu disse, com o nosso querido Hugo Mota, aí o deputado que será majoritário na disputa, penso eu, e o PP querendo fazer mais um, e com uma nominata que eu acabei de citar aqui, que é, assim, muito forte. Você tem, isoladamente, talvez a melhor nominata. Se a gente tiver espaço para executar cada um no seu quadrante, né? E uma campanha pungente, nós brigaremos por essa terceira vaga aí com muita força, e aí eu estarei me colocando para ser esse terceiro entre os honrosos, né, nomes que compõem a nominata do Partido Progressista.
O Ricardo, você citou aqui que chegou a ter 11 prefeitos enquanto deputado estadual na última legislatura. Não conseguiu manter aí esse número. Tem hoje, contando o apoio do prefeito de Curral de Cima, o prefeito Adjami. O que é que foi preponderante para perder de forma massiva esses apoios? Foi a dedicação ao porto? Onde foi que Ricardo errou para perder esses prefeitos?
Tudo isso que eu disse aqui de adversidade para quem disputa sem estar sentado na cadeira. As emendas. O prefeito chegou aí.
O jogo é pesado.
Gosto muito de você, deputado.
Mas o senhor era muito presente nessa cidade.
Sim, mas eu não tenho...
Acho que tinha cidade que o senhor visitava 3 vezes por dia.
Quase todas. Deixa eu dizer a você. Hoje, os meus prefeitos, os 11, 6 votam em Agnaldo Ribeiro, 3 em Hugo Mota e 2, acho que, em Gevásio.
Então, 6 foram para a legenda, para dentro da legenda.
Porque Curral de Cima não era prefeito ainda, de amigo, quando dos 11 que eu tinha naquela época, 6 votam no PP, votam com Agnaldo. Se, eu digo sem medo de errar, se Agnaldo dissesse assim, eu libero os 6 viriam, sabe, em passeata para continuar votando comigo, porque por conta dessa presença. O que é que o deputado Agnaldo consegue fazer? Ele consegue, ele dá um outro tipo de atendimento, ele não é muito de estar lá no município, por conta, eu disse hoje num programa que tive cedo, que Agnaldo dos 12 deputados é um que tem uma agenda fora Hugo, por conta da presidência, mais intensa, inclusive internacional. Os grandes temas nacionais e até internacionais, como é o caso do projeto que regulamenta a inteligência artificial, é Agnaldo. Nesses 50 dias, ele já foi a 4, 5 países dar palestra, né, e participar de debates sobre inteligência artificial. Então, eu usava meu tempo todo de deputado estadual para estar nos municípios, para fazer o enfrentamento dos problemas lá com os vereadores, com o prefeito, com a comunidade. Então, essa história de municipalista, eu sou efetivamente talvez um dos mais municipalistas dos políticos da Paraíba. E aí eu não tinha mandato. Como eu não tive mandato, por exemplo, se eu tenho assumido lá, se o republicano colocou um secretário, já ali no primeiro ano, que foi... Era um deputado, né, que é estadual, mas era um deputado, que era o Wilson Filho. Por exemplo, você imagine se Gervásio tem sido convidado para ser secretário de uma pasta que ele topasse ser. Eu estaria na Câmara Federal desde o primeiro tempo, não teria direito às emendas na totalidade que eu mandatei ele, mas tinha ali um... E com a força política que eu tenho certeza que eu ia conseguir transitar lá, porque transito, modéstia à parte, bem em Brasília, eu teria perdido poucos desses prefeitos. Porque os prefeitos nutrem até hoje simpatia, sentimento de solidariedade, de respeito, todos eles, e você conhece muitos deles, sabe? Dizem, que falta você faz, deputado Ricardo? Que fa... Então, é isso. Se o que faltou, na verdade, eu, evidentemente que eu me dediquei ao Porto. Aí eu não tinha espaço político efetivo, eu não tinha uma cadeira para tomar assento, eu fui cuidar da missão que me foi confiada pelo governador. E aí fui fazer o melhor que eu podia fazer e tenho certeza, sem nem pedir perdão pela imodéstia, que fiz o melhor que podia ser feito no Porto de Cabedelo, uma verdadeira revolução. Então, agora, eu acredito que vai ter, por exemplo, qual é o prefeito que tem, Ricardo Coutinho tem na Paraíba, dos 223 municípios?
Nenhum.
Nenhum. Nenhum. Você acha que ele ganha a eleição?
Favorito, né?
Tem uma... Então eu quero me colocar aí nesse time, sabe, nessa confiança de Ricardo Coutinho. Eu ainda tenho um pouquinho mais do que ele de prefeito e acho que tem, sabe, os prefeitos representam e efetivamente, até porque chegaram aos seus mandatos pelo voto popular, mas há muito voto independente que diz assim, eu vou votar em reconhecimento ao trabalho, à história desse cidadão, e eu quero me colocar à disposição do povo da Paraíba nessa direção, nessa linha. Vou conseguir provavelmente alguns prefeitos aí até nesses próximos dias, certo? Para reforçar essa confiança de que disputarei com chances o mandato federal, mas a minha convicção é dessa entrega do que eu fiz na minha vida, sabe, de trabalho, dos avanços que eu protagonizei nos cargos que comandei, e que o povo possa, enfim, de forma absolutamente independente, exercitar o seu legítimo direito democrático, que é o voto, escolhendo um nome que o represente saudavelmente, respeitosamente e dignamente.
É verdade que há uma investida pesada de uma tentativa de tirar o prefeito que o senhor tem, que é o Adjami de Curral de Cima? É verdade que há uma investida pesada dia e noite de gente com mala lá atrás dele?
Com certeza. Não há nada mais desleal. Não há atividade onde a deslealdade permeie com tanta intensidade do que na política. Política é uma atividade extremamente desleal. Os amigos são pouquíssimos, os que respeitam espaços e tal são pouquíssimos, e a mala está campeando aí. Eu não vou fazer esse discurso porque eu tenho uns companheiros que fazem, eu vou chamar a Polícia Federal, vou denunciar o terreno, não sabe isso. Eu acho que esses órgãos existem para, entre outras ações, para combater isso. Por exemplo, o TRE tem que estar vigilante agora nessa eleição, aí, sabe, a compra de votos. E aí, isso é papel dessas instituições e dessas instâncias. Eu vou fazer o meu trabalho. Né? E tenho sido, graças a esse reconhecimento do povo, as malas chegam com força, mas eu ainda estou vivo e estou em pé. Qualquer roda que você chegue, as pessoas apontam que Ricardo Barbosa tem chance. Não, esse disputa é eleição. Né? Eu não sou tão favorito quanto era há 4 anos atrás, mas a fé, a confiança, o trabalho e a perseverança, né, tudo isso somado, me fará um candidato extremamente competitivo e com chances concretas de ocupar e representar a Paraíba dignamente lá no Congresso Nacional.
Barbosa, pelo menos se não tem ali a questão da emenda PIX, mas você acredita que o partido vai ter ali uma distribuição em pé de igualdade no que diz respeito ao fundo partidário para os pré-candidatos dentro do PP?
Espero, essa conversa não houve ainda, ontem eu até tranquilizei alguns companheiros, sem nem ter recebido essa delegação de Agnaldo, que é papel dele fazer, ele deverá fazer hoje. Mas eu tenho acompanhado, eu vou muito a Brasília e tal, e tenho acompanhado que... Vinha acompanhando, Bruno, que no caso do PP e a Federação União Brasil PP, nacionalmente ainda não tinha, até segunda-feira, se já foi determinado isso, foi nessa ida do deputado Aguinaldo ontem a Brasília, ele estava em São Paulo e foi a Brasília ontem, mas a gente não tinha por parte do Comando Nacional, do senador Ciro Nogueira, que preside nacionalmente o partido, do presidente do União Brasil Nacional,
Rueda,
a definição de quanto o teto hoje é da ordem de 3 milhões e fração.
Para o Estado todo?
Não, o teto para cada deputado.
Sim.
O teto partidário, por exemplo, nenhum partido poderá destinar mais de 3 milhões e 100, 3 milhões e 200 para deputado em nenhum estado da federação. Então esse é o máximo. tem partido, e é o caso do PP, que tem uma grande representatividade no Congresso, União Brasil igualmente. Então, esses partidos com maior número de cadeiras no Congresso, eles têm, consequentemente, um fundo partidário maior. E aí tem que pesar e você não pode, assim, não é uma conta equânime, né? Você não dá para você pegar um candidato que tem uma expectativa de 100 mil votos e destinar o mesmo valor de um que vai ter 10 mil votos, né? É natural que tenha essa estratificação. A gente espera que, sob o comando e a condução do deputado presidente Aguinaldo Ribeiro, a gente tem aí um...
Como é que chega esse dinheiro, hein, Ricardo? Como é que chega?
O dinheiro é um fundo constitucional, né? São dois fundos. Tem o fundo eleitoral e tem o fundo partidário. São dois fundos. E são bilionários, né? E aumentou agora. Eu não sei.
6 bilhões.
Não, acho que mais. Mais de 6 bi para ser partilhado no país todo entre as representações partidárias. O que eu acho um horror. Né? Por exemplo, eu, se tivesse sido, quando houve um aumento recente, se eu tivesse, isso aí não digo porque não estou lá, não, sabe? Aí eu quero, não, ele não é deputado, fica fácil, está com bravata dizendo, mas se eu tivesse com assento lá, não, eu não teria votado no aumento, teria perdido, porque é muito corporativo o Congresso Nacional. Mas quem me conhece sabe que eu tenho convicção, que eu tenho bandeiras e que as defendo, sabe, independentemente das circunstâncias. Então, animado para cumprir mais uma missão, né, pública, e confiante que a gente possa emprestar o nome para uma causa justa, que é uma transformação gradual dos... Porque você só mudaria os conceitos e preceitos do Congresso se você tivesse uma Assembleia Nacional Constituinte com aquela finalidade.
Para começar do zero.
Para começar do zero. E a Assembleia para ser destituída depois da missão. Dizer, pra, um novo regime político eleitoral. Né? Você vai regulamentar as eleições, identidade de mandatos que está previsto, uma eleição única. Então, você reformular todas as condicionantes eleitorais do país. Com os deputados hoje, cada um defendendo seus interesses, não vai muito além. Então você tinha que ter uma convocação de uma Assembleia, ao meu ver, naturalmente, de uma Assembleia Nacional Constituinte com fins e direitos específicos para mudar a legislação eleitoral. Terminado, esses constituintes todos saíam e a gente teria uma eleição com base naqueles normativos aprovados. Fora disso, a gente vai melhorando aqui, piorando acolá, porque os interesses, naturalmente, quem permeiam as decisões.
Ricardo, você é um dos políticos mais experientes desse estado e também por formação jornalista. Tem todos os predicados, sempre faz boas avaliações da política, do cenário político na Paraíba. A minha última pergunta aqui seria a seguinte. Na sua avaliação, qual é o nome que atende o vice para Lucas Ribeiro? Isso vai sair de uma força política? O nome tem que ter uma força política? Ou esse vice, ele sairá de uma questão de avaliação, de uma pesquisa qualitativa para poder aí preencher esse cargo?
Se o senhor fosse consultado hoje, quem o senhor indicaria?
Eu estava certo que ia sair sem esse imprensado aqui. Mas, não, veja bem, eu naturalmente não vou lhe responder. Eu não sou de fugir resposta, mas mesmo eu não tendo mandato hoje, não estando aí nesse fórum diminuto dos que decidirão, né, quando eu estava aqui nos estúdios, já eu vi quando o querido Bruno disse que isso vai ser decidido por Hugo Mota, Aguinaldo, Lucas e João. Então é meio por aí. Então eu não vou me imiscuir nessa questão, não vou me pronunciar. Eu claro que se fosse uma decisão minha, ou se eu pudesse ser efetivamente contributivo, eu tenho minha preferência ou minhas preferências. Ali eu tinha um, dois, no máximo três, não. Quer dizer, escolha aqui dentro desses três que você vai estar bem. Mas
quem seria?
Não, veja bem, aí eu não gostaria. Eu acho que uma mulher seria muito bem-fazeja a presença de uma mulher na chapa de Lucas, inspirada até no efetivo trabalho da primeira-dama Camila. Camila é, né, uma pessoa que pouquíssimos paraibanos conheciam, né, porque ela era muito discreta ali no no exercício, no acompanhamento do exercício do mandato de Lucas como vice, né? Mas o show que ela está dando, a contribuição que ela está dando em todas as vertentes, né? não apenas de gestão, mas até política mesmo, com a forma competente com que ela se relaciona com a classe política, diligente, presente, viaja, tal, defende bandeiras que são bandeiras essenciais hoje aos preceitos democráticos e de convivência social. Eu acho que uma mulher faria bem. Das mulheres que estão citadas, eu teria preferência por nossa querida Rafaela Camaraense. Acho uma mulher muito decente, muito, sabe, efetiva, que não cria, por exemplo, Lucas deu uma contribuição a João fantástica. Se você imaginar qual foi o constrangimento que João teve com Lucas, de qualquer natureza, como vice, nenhuma. João podia ter viajado metade do governo, porque Lucas nunca atropelou, nunca teve que João assim dizer, rapaz, tem essa viagem aí pro Japão, mas não sei se vou, porque na outra vez que eu deixei, Lucas fez uma besteirada, zero de besteirada, zero de constrangimento, zero de passar os pés pela mão, como diz o adágio popular, e sem ser uma figura de retrato de parede, sem ser decorativo ou figurativo. Ele acompanhou a gestão, né, com uma lucidez imensa, ele conhece todos os problemas da gestão, todas as obras e ações da gestão, foi assim, foi o chamado vice ideal. Então eu penso que Lucas hoje deve dormir esses dias aí meio que insone, porque tem muita pressão de republicano, de todo mundo, de todos os partidos, o próprio PP, que não tem se, né, botado a cara, mas aqui acolá se cita o nome do deputado Eduardo Carneiro, né, que é uma das pessoas que gozam da maior confiança da família toda, de Aguinaldo, do próprio Lucas, e hoje eu conversava, depois da reunião, quando vinha no caminho para cá, e Eduardo me disse que assim, não foi tratado esse assunto lá na reunião, e que ele não tem nenhuma expectativa de colocar-se à disposição, né, dessa discussão de vice, que ele está, o foco dele é a Assembleia Legislativa, em a reeleição, a sua recondução, né, e depois as demandas que ocorrerão aí no âmbito da Assembleia. É claro que se ele for chamado, vai refletir, mas ele me disse, cara, eu não tenho nenhum interesse em ter meu nome citado, mencionado aí nessas 72 horas que nos separam da escolha. E aí tem a questão política, o republicano está fazendo abertamente, né, não é uma coisa silente, abertamente e com legitimidade, né, uma pressão, talvez o termo seja forte, mas impulsionando, né, a possibilidade dessa discussão recair sobre a escolha de um membro do partido, e aí o mais lembrado tem sido o presidente Adriano. Enfim, eu acho que Lucas vai, ainda tem nas lides jornalísticas aquela discussão que se Lucas continuar crescendo como está nas pesquisas, agora falta muito pouco tempo para a convenção, você tem que chegar...
Cinco dias,
né? Então, não dá para crescer assim, assustadoramente, dizer, ganhou no primeiro turno, que eu acho que vai terminar, pelo menos tem a possibilidade disso ocorrer, se a gente tiver muita competência, eu digo isso sempre. E aí, faço um apelo à consciência paraibana. A eleição no segundo turno, né? Por exemplo, Copa do Mundo, né? O time que vinha ali, você vê o que deu, mais ou menos, o que estava previsto, né? Se não for, era ali entre França, Argentina e Espanha. Né? E por que deu? O time que vinha fazendo certo terminou ganhando como o Brasil. Por que mudava? Por que mudava jogadores? Porque não estava no caminho certo. O técnico não tinha achado a equipe que pudesse chegar em campo e sair com a vitória, né, de forma convicta. O caso, traga para o campo da política. A Paraíba está bem, a Paraíba está ótima. A Paraíba vive o seu melhor momento. Então, eu vejo um segundo turno, que é legítimo, é dos fundamentos democráticos, mas segundo turno tem as alianças as mais indesejáveis. Você pega um sujeito hoje que você está esculhambando no palanque aqui, numa entrevista acolá, e amanhã está de mão dada com ele, porque o segundo turno impõe isso, que aí o segundo turno é um tudo ou nada. A própria fragilidade da composição estrutural do governo, você tem que prometer e se prometer, no meu caso, Breno, se promessa é dívida, se prometer e dar, você vai ter que repatriar o governo todo com alianças partidárias ali de última hora. Se a Paraíba vive o seu melhor momento, se tem o governador Lucas, um jovem, brilhante, sereno, surpreendendo até os mais céticos, os mais, sabe, muita gente não apostava que Lucas tivesse essa, adquirisse essa maturidade, essa lianeza, essa fineza de trato, essa postura, sabe, para tocar e sequenciar o exitoso governo João Azevedo com o brilho que ele está tendo. Então, eu acho que a gente podia dar o voto útil, efetivamente útil. Assim, a Paraíba está bem, não vamos trocar. Eu mesmo, eu, com o máximo respeito que eu tenho, aos que disputam, a Cícero, a Efraim e tal, eu não queria para a Paraíba, o modelo de gestão hoje da prefeitura. Eu acho que a Paraíba está muito melhor do que a nossa capital no aspecto de gestão. E aí extrai-se, assim, deixa Léo de fora, que ele tem quatro meses de gestão. Então, o vice Lucas certamente vai pensar, Braz, e se tiver... É claro que os partidos e as influências políticas vão ter contribuição, mas ele vai pensar provavelmente em conseguir um vice no exemplo, no modelo que foi ele para o governador João Azevedo.
Ricardo Barbosa, muito obrigado pela conversa conosco, está indo agora para a TV Arapuã participar lá do Rede Verdade. Um grande abraço e muita sorte na sua caminhada, tá bem?
Eu que agradeço. Eu agradeço a vocês todos o privilégio, a oportunidade, né, que agora acho que foi a última, né, porque depois do dia 5 já não pode ter entrevista, assim, só se for debate, né, então tive Sabatina aí. Sabatina, mas nesse modelo eu estou tendo o privilégio, né, de poder partilhar minhas impressões, meus sentimentos, minhas convicções com vocês e com a Paraíba. Muito obrigado.
Obrigado, Arapuã Verdade.
Para quem gosta de ouvir primeiro.
Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro. Arapuã FM, não é só uma rádio, é uma marca. Arapuã Verdade, o certo, o errado e o depende, um confronto permanente como nunca se viu antes.
O melhor jornalismo. Volta já.
Você está na Arapuã FM João Pessoa.
Arapuã. Uma empresa do Sistema Arapuã de Comunicação.
O prazer de estar em sua companhia em momentos especiais. Comida do mar é essencial, sabor em plena harmonia. Venha provar do que é bom no melhor lugar. Magia que veio do mar, Estaleiro Restaurante. Magia que veio do mar, Estaleiro Restaurante.
Você está ouvindo os melhores anunciantes do Brasil.
O Lojão Rio do Peixe está comemorando 35 anos e as melhores condições são pra você.
Ventilador Ardo, 40 centímetros para mesa ou parede com 2 anos de garantia, só 169. Lavadora com capacidade para 10 quilos por apenas 499. Roupeiro com 4 portas, 2 gavetas e com pés, só 599.
Vai até a loja mais perto ou acesse o site ou compre também pelo WhatsApp. Lojão Rio do Peixe, realizando sonhos há 35 anos.
Quem escolhe ser campeão, escolhe Ford. Na Paraíba, a Ford Ranger Diesel entra em campo com condição imbatível. A partir de R$ 219.500, com taxa zero e supervalorização do seu usado. Ford Ranger Diesel, a partir de R$ 219.500, com taxa zero e supervalorização do seu usado. Oferta de quem joga para vencer. Corra para Ford Cimavel João Pessoa e aproveite. Paraíba tem Ford. Ford é Cimavel. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Em Baê, o acesso aos serviços de saúde foi ampliado. O hospital materno está em pleno funcionamento com cirurgias eletivas. As UBSs do Baralho e do Alto da Boa Vista ganham novas instalações. A UBS do Rio do Meio oferece atendimento noturno. E o número de farmácias municipais aumentou de 2 para 12 unidades. Além desses, outros serviços da rede municipal de saúde também foram ampliados. Informe-se. Prefeitura de Bahia.
Você está ouvindo os melhores anunciantes do Brasil.
Força, tecnologia e condições especiais chegaram para movimentar o seu negócio. Na NE Caminhões, você encontra a linha completa da Foton. São modelos que podem ser dirigidos com habilitação categoria B, ideais para quem quer praticidade no dia a dia. E também caminhões de médio e grande porte com até 17 toneladas, prontos para encarar operações maiores e mais exigentes. Passe em uma das nossas lojas, conheça de perto e faça o seu test drive. Quem compara, compra Foton, a sua concessionária na Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte.
Delícias da carne pro seu paladar, de dia e de noite, almoço e jantar, pra saborear, tem frutos do mar, churrasco completo é no Coelhos, vem cá, vem pra cá, vem pro Coelhos, o Coelhos garante, Coelhos, bar e restaurante, vem pra cá, vem pro Coelhos.